Jornal Câmara dos Deputados.
Aumento de verbas pode reduzir acidentes de trabalho.
Combate ao roubo de cargas terá nova legislação.
Repasses para assistência a idosos são contestados.
Zezé Perrella, do PFL Mineiro, considerou irrisórios os valores de referência adotados pelo governo para o atendimento ao idoso em portaria editada pela Secretaria de Estado da Assistência Social.
Segundo Zezé Perrella, o programa de apoio à pessoa idosa transferiu a responsabilidade para as prefeituras, mas não repassa as verbas necessárias para que seja garantida a qualidade do atendimento.
João Tota, do PPB do Acre, ao recordar o transcurso do Dia Nacional da Família na escola em junho, louvou a iniciativa do ministro Paulo Renato de levar os pais e a comunidade à rede pública para colaborar no processo educativo e dividir as responsabilidades na formação do aluno.
João Tota considera a participação da sociedade na vida escolar indispensável para construir um ambiente sadio para a juventude brasileira e lamentou que a violência tenha chegado às salas de aula.
Deputada propõe regionalizar o Hospital dos Estivadores de Santos.
Thelma de Souza, do PT, reivindicou providências ao ministro da Saúde para transformar o hospital em unidade regional, aproveitando melhor sua capacidade e evitando o colapso financeiro da instituição.
A medida pode beneficiar também a população que sofre com mau atendimento nas casas de saúde da região metropolitana, conveniadas com o SUS, que oferecem o menor número de leitos hospitalares de São Paulo. Menos de 2 para cada grupo de 1000 habitantes.
Rubens Bueno, do PPS do Paraná, elogiou a iniciativa do prefeito de Campo Mourão, Tauilo Teseli, de criar a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, abrangendo o município e a região.
O Tecnocampo vai desenvolver estudos e pesquisas em parceria com o poder público, universidades e ONGs, explicou Rubens Bueno. O deputado também reivindica apoio do governo federal.
João Tota, do PPB, lamentou o corte de 5 bilhões de reais nos recursos orçamentários da União por causa da demora na aprovação da emenda constitucional que prorrogou a CPMF até 2004.
João Tota afirmou que a medida governamental causou prejuízo à sociedade porque afetou a execução de vários programas e projetos de caráter social para alguns estados, como o Acre, que dependem dos cofres da União para suas ações.
Paulo Mourão, do PSDB do Tocantins, denunciou a atuação da ONG canadense norte-americana Focus on Sabbatical, que estaria oferecendo compensação financeira para os agricultores brasileiros não plantarem soja.
Paulo Mourão acrescentou que esse tipo de ação faz parte de uma campanha mundial para a redução da produção de soja, afirmando que os países ricos deveriam reduzir os subsídios que prejudicam os preços do produto no mercado internacional.
Segurança Pública.
Deputado quer nova lei para combater roubo de cargas.
Hugo Bilo, do PPB catarinense, assegura que o roubo de cargas está diretamente relacionado aos sequestros e à lavagem de dinheiro, conforme relatório da CPI que investiga esse tipo de crime no Brasil.
Hugo Bilo enfatiza que é necessário aprovar uma nova legislação que reconheça a figura do receptador, o verdadeiro vilão, que abastece e fortifica o roubo de cargas.
O presidente Écio Neves, atendendo solicitação do deputado Arnaldo Faria de Sá, já assinou o ato que institui a comissão especial que vai estudar a proposta de emenda à Constituição, assegurando poder de polícia para as guardas municipais.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, ressalta a importância da PEC, que teve sua admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no dia 26 de junho passado. Ele ressaltou o empenho do relator, deputado Léo Alcântara, e do presidente da comissão, Ney Lopes, para a apreciação da matéria.
Arnaldo Faria de Sá ressalta que a alteração no texto constitucional vai contribuir para o fortalecimento do aparelho policial, garantindo mais segurança à população.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, defendeu o projeto de sua autoria que assegura aos DETRANS o direito de leiloar os carros apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal e que ficam abandonados em depósitos públicos.
De acordo com a proposta de Edinho Bez, o leilão será efetuado após notificação ao dono do veículo para que o mesmo possa tomar providências para recuperar seu patrimônio.
Economia.
Burocracia alfandegária atrapalha exportações, afirma deputado.
Rubem Medina, do PFL do Rio de Janeiro, comentou pesquisa da Confederação Nacional da Indústria junto ao empresariado nacional mostrando que a burocracia alfandegária é um dos principais entraves para o crescimento das exportações.
Rubem Medina reivindica que as autoridades governamentais adotem medidas administrativas para facilitar e estimular as exportações brasileiras.
Telmo Queste, do PPB Gaúcho, defendeu o projeto de lei que protege o usuário de cartão de crédito das fraudes e das clonagens que vem aumentando em todo o país.
De acordo com Telmo Queste, através de uma senha eletrônica, as fraudes com o cartão podem diminuir, pois o cliente terá que estar presente ao ato da compra pela internet e ele digitará seu código de proteção.
Deputados manifestam preocupação com a economia brasileira.
Cunha Bueno, do PPB Paulista, alertou para o perigo do Brasil passar pela síndrome da Argentina, ingressando numa perigosa crise econômica que no país vizinho já empobreceu metade da população.
Cunha Bueno destacou que se não fosse o elevado endividamento público do Brasil, talvez a ameaça não existisse. Em sua opinião, os juros, a cada dia mais perversos para a produção e a população, pioram a situação.
Já o deputado Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, critica a atitude do governo federal de maquiar as verdadeiras informações sobre a economia, inviabilizando qualquer avaliação real da situação do país.
Segundo Gonzaga Patriota, o governo afirma que é preciso crescer, mas não investe em infraestrutura, impedindo o desenvolvimento que deve se basear na geração de empregos.
Um país que elevou em 900% a sua dívida interna e manteve a dívida externa pagando juros com os olhos da cara dos produtores brasileiros, a gente não pode confiar na sua estabilidade. É uma estabilidade mentirosa. Deus queira que não, mas que pelo que a gente vê, amanhã o Brasil não tem mais como pagar a dívida social, a dívida interna e sequer a dívida externa. E aí a gente pode partir para o que está acontecendo com a Argentina.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, por sua vez, afirma que a situação de vulnerabilidade da economia brasileira é fruto da política implementada nos 8 anos do governo de Fernando Henrique Cardoso.
Ao longo desses últimos 8 anos, infelizmente para todos nós, a dívida brasileira saltou de 60 para mais de 620 bilhões de reais, a dívida interna, a externa de 148 para 238 bilhões de dólares. A nossa taxa de juros é a segunda maior taxa de juros do mundo, o que funciona como um forte elemento de asfixia da atividade econômica, e isto tudo é que tem desequilibrado a situação econômica do nosso país.
Henrique Fontana alertou para o terrorismo político que está se instalando no país, com afirmações de que um candidato de oposição coloca em risco a estabilidade brasileira.
Aloysio Mercadante, do PT Paulista, está preocupado com o tratamento que as autoridades brasileiras dispensam aos negócios da empresa Enron dos Estados Unidos.
Segundo Aloysio Mercadante, a Enron, a empresa que faliu de forma fraudulenta, desenvolveu negócios em várias partes do mundo e no Brasil atua em associação com várias empresas, inclusive a Petrobras e governos estaduais.
Leur Lomanto, do PMDB da Bahia, ressaltou os elevados índices de crescimento do turismo na economia mundial, empregando 280 milhões de pessoas, congregando 52 segmentos com grande capacidade de criar empregos.
De acordo com Leuro Lomanto, embora a participação do Brasil seja de 1% do mercado internacional, tem potencial para injetar 100 bilhões de reais por ano na economia.
Leuro Lomanto defende investimento no turismo regional e maior divulgação do país no exterior.
A Câmara abre mais um canal para você participar das decisões que vão mudar o país. Através de sua associação, sindicato ou das entidades da sociedade civil, você pode enviar sugestões de projetos que vão ser analisadas pela Comissão de Legislação Participativa. Entre em contato com a comissão pelo telefone 318-7958. O DDD de Brasília é 61. Câmara, um poder mais próximo de você.
Oposição repudia a tentativa de influenciar a eleição usando crise econômica.
Jacques Wagner, do PT da Bahia, considerou uma ameaça à soberania nacional as tentativas de induzir a opinião pública a apoiar o candidato do governo à presidência da República, fazendo terrorismo no mercado financeiro.
Segundo Jax Wagner, os maus investidores não se conformam com o crescimento do candidato do PT nas pesquisas. Mas os bons investidores sabem que o Partido dos Trabalhadores é sério e que o Brasil será sempre um grande parceiro.
Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais, também reclama da tentativa de influenciar o resultado das próximas eleições.
O deputado acredita que a instabilidade econômica foi agravada durante o atual governo, que não conseguiu conter a alta do dólar, apesar do empenho do Banco Central.
É, isso implica num aumento colossal daquela parcela da dívida interna atrelada a títulos cambiais, faz a dívida externa cada vez mais impagável e cria um quadro de instabilidade que é atribuído, eu creio que malandramente, à questão da disputa eleitoral, da possibilidade de a oposição chegar ao poder. Eu diria que isso é terrorismo político e nós temos combatido essa ideia de aproveitar até essa coisa péssima para o país, que é a sua fragilidade econômica, para politizar a questão, dizendo que é porque os investidores internacionais estão inseguros em relação ao destino do país.
Saraiva Felipe ainda chamou a atenção para o aumento do desemprego, que torna ainda mais crítica a crise econômica brasileira.
Fernando Gabeira, do PT Fluminense, por sua vez, registrou o artigo de Judith Evan, publicado no jornal norte-americano Herald Tribune, afirmando aos financistas, banqueiros e políticos que a candidatura de Lula vai garantir a estabilidade no país.
De acordo com Gabeira, Evans afirma claramente que a eleição de Lula é a alternativa estratégica, que pode não atender aos interesses imediatos do grande capital, mas que a longo prazo pode garantir um país estável, com inclusão social.
Vivaldo Barbosa, do PDT do Rio de Janeiro, também entende que as declarações feitas por investidores internacionais e as avaliações de agências estrangeiras sobre o risco Brasil representam uma verdadeira afronta à soberania brasileira.
Veja até que esse mega especulador aí, o Jorge Soros, homem que atentou contra a economia nacional, a economia do Brasil, homem que levou a economia asiática à ruína, especulou contra a economia da Malásia, especialmente da Indonésia, especialmente, isto é, homem que praticou crime contra a economia nacional desses países, crime contra a economia popular desses países. A meu ver, era uma pessoa que devia estar preso, devia ter recebido ordem internacional de prisão, e me deitou aí falação a dizer em quem o Brasil deve votar, o povo brasileiro deve votar ou não. Homem, ele, assim como essas agências, tem candidato na eleição presidencial.
Vivaldo Barbosa disse ainda que o povo não pode admitir que os especuladores internacionais elejam um candidato que atenda aos seus próprios interesses.
Deputados destacam coligações partidárias nos estados.
Marcelo Barbieri denunciou que na Convenção Nacional o PMDB foi vítima de extorsão e chantagem do governo, que exerceu todo tipo de pressão para obter votos de convenção PMDBista.
Barbieri garantiu que em São Paulo, sob o comando de Orestes Quercia, o PMDB lutará por mudanças e que Lula terá condições de governar sustentado por correntes nacionalistas, fundamentado no programa de desenvolvimento com justiça social e soberania.
Edinho Bez, do PMDB, comunicou a realização no último sábado em Santa Catarina da Convenção Nacional de seu partido, consolidando a coligação PSDB-PMDB na disputa pela presidência da República.
Edinho Bez afirmou que o encontro foi a prova mais legítima da vontade da maioria do partido, salientando que os delegados do PMDB votaram sem nenhuma pressão.
Eurípides Miranda destacou a convenção da Frente Trabalhista em Rondônia e assinalou a importância do apoio do PT ao candidato a governador pelo PDT, ressaltando as boas relações entre os dois partidos no estado.
Hermes Parcianello, do PMDB, reafirmou ser favorável à aliança de seu partido com o PSDB na chapa de José Serra para a presidência, tendo Rita Camata como vice, reconhecendo que, apesar dos erros, o governo Fernando Henrique teve avanços.
Para o governo do Paraná, Parcianello declarou que seu candidato é o senador Roberto Requião, que, mesmo combatendo a política econômica, não difere da linha doutrinária de José Serra.
Deputado quer reduzir acidentes de trabalho.
Fernando Coruja, do PDT, sugere que parte da verba de 177 milhões de reais que a União destina para a publicidade seja investida em campanhas e programas de prevenção de acidentes do trabalho.
O Brasil, que ocupa o quinto lugar na classificação mundial de acidentes que vitimam trabalhadores, gasta 20 bilhões do governo federal e 15 bilhões da iniciativa privada com os prejuízos causados pelos acidentes do trabalho, observa o parlamentar catarinense.
Fernando Coruja acrescentou que o setor da construção civil é o mais atingido e enfatizou que medidas preventivas podem refletir positivamente na economia nacional.
Pedro Valadares, do PSB de Sergipe, manifestou indignação com a notícia de que o Brasil ocupa o segundo lugar em número de desempregados em todo o mundo.
Pedro Valadares sugeriu ao governo que faça investimentos no setor das micro e pequenas empresas, visando a geração de empregos para os 11 milhões de desempregados brasileiros.
Telmo Kist, do PPB Gaúcho, defendeu o projeto de lei que estabelece a prevalência da decisão coletiva sobre decisões judiciais nos casos de afastamentos de prefeitos.
Telmo Kist explica que o projeto prevê ainda um prazo máximo de 90 dias de afastamento do cargo para rever os abusos que ainda ocorrem baseados na lei de responsabilidade fiscal.
Ari Cara, do PTB de São Paulo, enalteceu o trabalho das empregadas domésticas, destacando que o registro em carteira, o salário normativo e os benefícios sociais foram importantes conquistas.
Referindo-se à passagem do dia da categoria, em 27 de abril, Ari Cara ainda ressaltou que os empregados domésticos representam um segmento que gera milhões de empregos, mas que geralmente não aparece de forma adequada nas estatísticas.
Flávio Arnes, do PT Paranaense, homenageou a Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná, criada em maio de 1988, pela sua união de esforços e a busca do interesse coletivo.
De acordo com Flávio Arnes, a Fetropar vem marcando sua trajetória, atuando como um celeiro na formação de lideranças sindicais.
José Carlos Coutinho, do PFL Fluminense, defende que a Câmara vote logo após o término do recesso a medida provisória que trata do plano de carreira dos servidores dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e do Fisco Federal.
José Carlos Coutinho afirmou que os servidores responsáveis pela arrecadação e distribuição de rendas não podem continuar sem a reestruturação de suas carreiras e com os salários incompatíveis com a importância e responsabilidade dos cargos.
Últimas notícias.
Tarcísio Peronde, do PMDB Gaúcho, saudou os membros da comissão técnica e os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol, destacando o empenho do técnico Felipe Scolari para a conquista do pentacampeonato.
Peronde, que participou da cerimônia de entrega da medalha do mérito desportivo pelo presidente Fernando Henrique no Palácio do Planalto, hoje à tarde, destacou o significado da festa realizada em Brasília.
Uma festa maravilhosa em Brasília e no Palácio do Planalto. Mais de 500 mil pessoas aplaudiram os jogadores, os nossos heróis, a CBF, toda a equipe técnica, em especial o Filipão. E o Filipão manda um abraço a todos os gaúchos. Está alegre. Filipão, exemplo de liderança, de organização e de caráter. E o Ronaldo, exemplo de perseverança para todos nós brasileiros. Filipão, Ronaldo e todos os jogadores, nossos heróis.
Nelson Marquezelli, do PTB Paulista, registrou a comemoração em 18 de junho do Dia Nacional do Químico.
Marquezelli prestou homenagem a todos os químicos brasileiros através do professor Jesus Miguel Taja Haddad, presidente do Conselho Federal de Química.
André Benassi, do PSDB de São Paulo, lembrou a celebração do cinquentenário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, homenageada em sessão solene na Câmara.
André Benassi cumprimentou a CNBB em nome da comunidade de Jundiaí, manifestando admiração e respeito pelo presidente da entidade, Dom Jaime Chemelo.
Newton Capixaba, do PTB de Rondônia, comentou a aprovação pelo Senado Federal de projeto do senador Jefferson Pérez, que promove a substituição do ramo de fumo por um ramo de Guaraná, no brasão das armas nacionais.
Depois de mostrar a importância da cacauicultura em todo o país, Newton Capixaba sugere outra alteração, substituindo o ramo de fumo pelo de cacau.
A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O ouvinte quer saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça a pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita de qualquer parte do país. Participe! 0800-619-619.
Câmara e você, as decisões que estão mudando a sua vida.
A Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, que destina recursos a programas de reforço da renda familiar, suplementação alimentar, habitação, saúde e educação. O presidente Aécio Neves considera o Fundo de Combate à Pobreza a base de todos os projetos sociais e demonstra a preocupação da Câmara em melhorar as condições de vida da parcela da população que hoje vive abaixo da linha da pobreza.
Todos os grandes programas sociais que existem no país hoje, seja na área da educação, na área da alimentação, a da assistência social, todos aqueles que complementam a renda familiar, só existem porque a Câmara dos Deputados aprovou o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. Na verdade, todos os projetos sociais que existem hoje funcionando no Brasil e boa parte daqueles que funcionam nos estados ocorreram porque os parlamentares discutiram as propostas e opinaram por priorizar os investimentos sociais. Hoje, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, dentre tantas outras conquistas, são uma realidade porque a sua Câmara dos Deputados optou por dar à sociedade brasileira esse importante benefício.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.